O podcast Rarecast a seguir é possível graças ao apoio da Global Genius Corporate Alliance. Os membros da Aliança Corporativa apoiam a missão e os programas da Global Genius, trabalham para atender às necessidades vitais das pessoas com doenças raras e tratam das desigualdades que elas enfrentam. Para saber mais sobre a Aliança Corporativa ou como sua organização pode se tornar um membro, acesse globalgenius.org e escolha Corporate Alliance na guia About, sobre. A ataxia espinocerebelar inclui uma série de distúrbios neurodegenerativos genéticos raros. As pessoas com essa condição sofrem de perda de equilíbrio, coordenação e controle muscular. À medida que a doença progride, as pessoas podem perder a capacidade de andar e falar. Não há tratamento aprovado para a SCA, mas a Biohaven solicitou à Food and Drug Administration, FDA, dos EU, que inicie a comercialização de sua terapia experimental, o troriluzole, que pode normalizar os níveis de glutamato, um neurotransmissor importante implicado na doença. Conversamos com Melissa Beiner, diretora médica sênior da Biohaven, sobre a ataxia espinocerebelar, a terapia da empresa em revisão prioritária no FDA e por que ela pode ter o potencial de beneficiar também várias outras doenças neurológicas. Melissa, obrigado por estar conosco.
Muito obrigado por me receber hoje.
Vamos falar sobre a ataxia espinocerebelar, a Biohaven e sua terapia experimental, o troriluzole, que está sob revisão prioritária da Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA. Para os ouvintes que não estão familiarizados com a SCA, você pode explicar o que é?
Portanto, as espinocerebeloataxias são um grupo de distúrbios neurodegenerativos raros que são herdados em um padrão autossômico dominante. O que isso significa? Um paciente com ataxia espinocerebelar tem 50% de chance de passar a doença para seu filho. Portanto, geração após geração de pacientes com SCA em uma família são afetados. A SCA afeta cerca de 15 mil pessoas nos Estados Unidos e cerca de 24 mil na Europa e no Reino Unido. É um distúrbio neurodegenerativo, progressivo e implacável que afeta principalmente uma pequena área do rombencéfalo chamada cerebelo. O cerebelo representa cerca de 10% do volume do cérebro, mas cerca de 80% dos neurônios do cérebro. É uma estrutura muito, muito importante, não apenas para o controle do movimento voluntário, mas agora sabemos que também controla coisas como cognição e afeto. Os sintomas característicos da ataxia espinocerebelar são sintomas de disfunção cerebelar, globalmente chamada de ataxia. Qual é a aparência disso? Gosto de dizer que, para as pessoas que nunca viram a doença antes, ela se parece muito com alguém nos estágios iniciais, como alguém que bebeu muito álcool. O álcool afeta o cerebelo e, de fato, causa sintomas de ataxia. Os pacientes começam com problemas na marcha. Eles perdem o equilíbrio, tropeçam e caem. As quedas são uma causa muito, muito significativa de morbidade em pacientes. Eles se machucam e podem até morrer devido a lesões na cabeça quando caem. Os pacientes também desenvolvem problemas com a fala. Assim, inicialmente, a fala começa a soar muito arrastada. Eles também perdem a coordenação de seus braços e pernas. Assim, coisas como abotoar roupas ou tomar um comprimido se tornam difíceis. À medida que a doença progride, a marcha piora. Assim, os pacientes desenvolvem mais problemas para caminhar. Por fim, eles passam a usar uma bengala, um andador. Por fim, ficam confinados a uma cadeira de rodas. À medida que a fala piora, os pacientes acabam ficando incapazes de se comunicar. Sua fala se torna ininteligível. Com relação ao controle motor, os pacientes perdem a capacidade de digitar em um teclado, usar um iPhone. Realmente uma doença muito devastadora. Dependendo da mutação genética diferente que os pacientes apresentam, existem 50 genótipos diferentes na ataxia espinocerebelar, diferentes regiões do cérebro também podem ser afetadas. Os pacientes também costumam ter problemas de visão. Pacientes podem apresentar tremores. Os pacientes podem ter neuropatias dolorosas, podem perder o controle da bexiga, e a deglutição, para a maioria dos pacientes, torna-se algo realmente problemático. E os pacientes podem desenvolver pneumonia por aspiração. Em última análise, essas doenças causam incapacidade grave e, por fim, morte prematura, e não há tratamentos para esse conjunto de distúrbios.
O grupo de efeitos que você mencionou é devastador, mas presumo que não haja comprometimento cognitivo.
Na verdade, pode haver comprometimento cognitivo, especialmente em um estágio mais avançado da doença. Mais tarde, na ataxia cerebelar, à medida que os sintomas progridem. De fato, isso foi bem descrito pelo Dr. Jeremy Schmoman, que dirige a unidade de ataxia do Mass General, que foi a primeira unidade de ataxia do país. A síndrome cognitiva afetiva cerebelar foi uma síndrome descoberta pelo Dr. Schmoman, particularmente no que se refere à ataxia, em que os pacientes realmente desenvolvem problemas de cognição e afeto. Na verdade, isso é bastante comum nessa doença.
Em que idade os sintomas começam a aparecer?
Os sintomas aparecem no meio ou no final da idade adulta. Essencialmente, ela tem como alvo pessoas no auge da vida, mas, na verdade, há uma variedade. Dependendo, novamente, do genótipo ou subtipo de ataxia espinocerebelar que você tem, os sintomas podem ocorrer desde a infância até a terceira idade. Há algo em certas ataxias espinocerebelar chamado de antecipação genética, em que um pai pode transmitir uma forma pior de doença para seu filho. Quanto mais cedo a ataxia espinocerebelar se manifestar, mais graves serão os sintomas e mais curta será a vida útil. Infelizmente, de forma trágica, algumas crianças pequenas que contraem essa doença, às vezes, vivem apenas 1 ou 2 anos.
Como o progresso é lento e pode ser muito heterogêneo na forma como se manifesta, imagino que possa ser facilmente confundido com outras condições neurológicas. Qual é a dificuldade de se obter um diagnóstico preciso?
Você está certo ao dizer que isso pode ser confundido com vários outros distúrbios. Há muitas ataxias que são herdadas de forma diferente ou que também são esporádicas. Há ataxias autossômicas recessivas, autossômicas dominantes, e também há ataxias que ocorrem espontaneamente. O que acontece com a ataxia espinocerebelar é que geralmente há indícios de que se trata de uma doença autossômica dominante, pois, como discuti um pouco antes, todas as gerações das famílias são afetadas. O paciente que chega com sintomas dirá: "Oh, meu Deus, minha mãe teve isso quando chegou aos 40 anos e o pai da minha mãe teve isso." Geralmente, há um indício de que se trata de ataxia espinocerebelar. A maneira de diagnosticar é, na verdade, com um teste genético. Atualmente, há uma série de testes genéticos para ataxia espinocerebelar. Portanto, é possível obter um diagnóstico. O problema é que se trata de uma doença rara. Portanto, você precisa consultar um especialista em distúrbios do movimento no campo da neurologia. Esse especialista em distúrbios do movimento solicitará um painel de testes genéticos. Às vezes, há barreiras para a realização de testes genéticos por causa das despesas. Mas, felizmente, grupos de defesa, como a National Ataxia Foundation, têm uma iniciativa de testes genéticos, na verdade, em que ajudam a compensar os testes para as ataxias mais comuns do cerebelo e da espinha, o que é um ótimo programa. Como você pode imaginar, também há estigmas nessa doença em que o paciente não quer necessariamente saber o que tem quando não há tratamentos disponíveis. Ouvimos isso dos pacientes. Vimos nosso pai morrer dessa doença e não há tratamentos disponíveis. Por que que eu quero saber que tenho essa doença? Acho que essa é uma decisão muito pessoal. Mas, à medida que os tratamentos se tornarem disponíveis, esperamos que o nosso seja o primeiro. Isso fará uma grande diferença no número de pessoas que realmente fazem o teste. Sua família originalmente a apelidou de Darby Glide, um termo carinhoso para o fato de que eles realmente tinham muita dificuldade para andar. Foi apenas recentemente, nos últimos 2 anos, que os geneticistas descobriram que existe uma variante da espinocefalia com ataxia tipo 27, chamada SCA27B. Essa é, de fato, a doença que a família de Bill Nye teve durante todos esses anos.
Os filhos de pessoas que tiveram a doença entendem que ela é genética e que é algo que eles devem procurar quando começarem a se manifestar?
Eles têm. Infelizmente, é isso que torna essa condição particularmente difícil do ponto de vista emocional. diferentemente de outras doenças, como, por exemplo, a ELA, em que talvez ninguém tenha experiência direta com ela, os pacientes com ataxia sabem exatamente o que está por vir. Eles já viram seus familiares morrerem desse distúrbio. Não se pode subestimar a carga psicológica que isso tem sobre os pacientes. Na verdade, há uma alta taxa de depressão e até mesmo de suicídio na SCA.
Você mencionou que não há terapias existentes. Como os médicos geralmente tratam alguém com SCA atualmente?
Infelizmente, os tratamentos são, em sua maioria, paliativos. Portanto, a fisioterapia, a terapia, a ajuda aos pacientes para que aprendam a estabilizar a marcha, a fala-terapia para ajudar os pacientes com a pronúncia de suas palavras. Há alguns tratamentos sintomáticos que podem tratar certos aspectos da doença, como pacientes que têm pouco controle da bexiga, que podem tomar medicamentos para tentar ajudar nisso. Há alguns medicamentos que podem ajudar a controlar alguns dos distúrbios do movimento ocular na AF, portanto, os sintomas desses movimentos oculares. Existem alguns medicamentos que podem, de fato, ajudar com os tremores que os pacientes podem apresentar em determinadas formas de ataxia, mas não há tratamentos que visem ao controle da doença, ou certamente não há cura para essa doença.
Dada a variabilidade dos genes subjacentes que podem ser afetados, existe algum caminho previsível, um prognóstico para alguém diagnosticado hoje, ou há uma enorme variação na velocidade com que a doença pode progredir?
Há uma grande variedade entre os genótipos. Os genótipos mais comuns, e novamente há 51 genótipos nesse ponto da SCA. As SCAs foram numeradas na ordem em que os genes foram descobertos. Portanto, o gene da ataxia espinocerebelar tipo 1 ou SCA1 foi descoberto em 1993. Recentemente foi descoberto o SCA51, o gene da SCA51. Há uma ampla variedade dentro desse grupo de distúrbios. As SCA1, 2 e 3 tendem a ser as doenças de progressão mais rápida, sendo a SCA1 provavelmente a mais rápida. Há também algumas variantes, como a SCA27B, que ocorre em uma fase mais avançada da vida e tende a progredir muito mais lentamente. Mas os pacientes com formas mais rapidamente progressivas da doença podem ter uma expectativa de vida de até uma década após o diagnóstico. Além disso, como eu disse, a idade também influencia nas taxas de progressão. Portanto, crianças mais jovens que têm a doença tendem a ter um curso progressivo muito mais rápido.
A Biohaven solicitou à FDA a aprovação para comercializar sua terapia experimental, o Troriluzole. O que é isso?
O Troriluzole é um agente modulador de glutamato. Foi criado como uma nova pró-droga de terceira geração do agente modulador de glutamato, o Riluzole. Portanto, o Riluzole Troriluzole é um medicamento que foi aprovado na década de 1990 para tratar a ELA. Um pró-fármaco é essencialmente um agente inativo que é convertido em um fármaco ativo no organismo. Geralmente são desenvolvidos para superar as limitações do medicamento original. Nesse caso, o Troriluzole foi desenvolvido para melhorar os desafios que o medicamento realmente apresenta e que limitaram seu uso mais amplo além da ELA. Por exemplo, o Troriluzole melhorou a biodisponibilidade. Em termos simples, essa é a quantidade de medicamento que entra na circulação e é capaz de produzir efeito. Ele melhorou a farmacocinética, que é como a droga se move pelo corpo. Ele tem um perfil de segurança aprimorado e também tem um regime de dosagem mais fácil. Por exemplo, o Riluzole é dosado 2 vezes ao dia e requer jejum porque os alimentos afetam a forma como esse medicamento é processado. O Troriluzole é um comprimido de uso único diário que não tem efeito alimentar e não requer jejum.
Você mencionou o glutamato. O glutamato é um neurotransmissor muito, muito importante.
É o neurotransmissor excitatório mais abundante no cérebro. Portanto, como você pode imaginar, níveis alterados de glutamato em uma determinada região do cérebro podem ter um efeito neurológico profundo. Na SCA, foi demonstrado que a desregulação do glutamato no cerebelo leva à morte das células neuronais e à atrofia do cerebelo que se observa na ataxia espinocerebelar. O cerebelo é composto por um tipo de neurônio chamado neurônios Purkinje, que são extremamente sensíveis a desequilíbrios de glutamato. O excesso de glutamato pode causar o que é conhecido como excitotoxicidade. Na verdade, ele pode causar toxicidade aos neurônios, causando a morte dos mesmos. O que o Troriluzole faz é normalizar os níveis de glutamato na sinapse neuronal. Ele faz isso de duas maneiras. Ele aumenta a captação de glutamato da sinapse e também diminui a liberação de glutamato dos neurônios pré-sinápticos.
Espera-se que isso retarde a progressão, interrompa a progressão da doença ou até mesmo a reverta?
O que observamos em nossos estudos é que o troriluzole flui a progressão da doença. De fato, em nosso estudo mais recente, mostramos uma desaceleração de 50 a 70% do declínio da SCA nos pacientes, o que se traduziu em cerca de 1 ano e meio a 2,2 anos de atraso na progressão da doença em 3 anos. Quando você conversa com os pacientes e pergunta a eles, qual seria uma terapia significativa? Muitos pacientes dizem, olha, se eu pudesse ficar como estou agora por mais tempo. Quando você dá aos pacientes anos em que eles ainda podem brincar com seus filhos, trabalhar, se comunicar, andar e se vestir de forma independente, isso tem um efeito profundo na vida dos pacientes.
O que mais se sabe sobre a segurança e a eficácia do troriluzole com base nos estudos que você realizou hoje?
Bem, a segurança, e em todos os programas, cerca de 2 mil pacientes receberam o troriluzole, e o perfil de segurança foi muito bem caracterizado. É uma pílula oral de uso único diário que tem se mostrado segura e bem tolerada, mesmo em pacientes clinicamente frágeis e por até 8 anos. Quanto à nossa eficácia, especificamente relacionada à ataxia cerebelar espinhal, estamos estudando o troriluzole e a ataxia cerebelar espinhal há 8 anos. Tivemos dois estudos controlados e randomizados, um que foi um estudo de prova de conceito e outro que foi um estudo de 1 ano. Além disso, nosso programa de desenvolvimento também inclui um estudo de evidências do mundo real, que foi conduzido em estreita colaboração com a FDA e também com nossos especialistas na área. Esse é o estudo em que mostramos a desaceleração de 50% a 70% da progressão da doença. Mas em todos esses três estudos, vimos evidências consistentes de que a SCA retarda a progressão da doença. Também temos alguns dados do nosso estudo 206 que mostram uma redução realmente relevante nas quedas em pacientes que tomam troriluzole, que novamente as quedas são uma consequência devastadora dessa doença.
Se tudo correr bem com o FDA, quando você poderá começar a comercializar o medicamento?
Com base nos cronogramas de revisão prioritária da FDA, e se aprovado, a Biohaven está preparada para comercializar o troriluzole para a SCA nos Estados Unidos em 2025.
A Biohaven tem um protocolo de acesso expandido que está inscrevendo pacientes com SCA. Esse é um programa que permite o acesso antecipado ao medicamento. Quais são os requisitos de elegibilidade para isso?
Na verdade, os critérios de elegibilidade são apenas um diagnóstico confirmado de ataxia espinocerebelar e o julgamento clínico do neurologista envolvido em nosso programa. Portanto, não há contraindicação para o uso do troriluzole. Na verdade, ele está aberto a uma parcela muito ampla da população com ataxia espinocerebelar e estamos lutando para acompanhar o número de pacientes que querem participar desse estudo de acesso expandido. Todos os dias tentamos abrir novos locais em centros de ataxia para os quais os pacientes podem ir, porque temos uma solicitação que novamente não conseguimos atender, refletindo a alta necessidade não atendida dessa população de pacientes. Esses pacientes estão esperando há décadas por um tratamento para esse conjunto de distúrbios.
A Biohaven tem um grande pipeline, mas o troriluzole tem o potencial de se tornar o primeiro produto comercial da empresa. O que a empresa fez para criar uma organização comercial e está planejando comercializar o medicamento por conta própria?
Sim, quero dizer, a Biohaven está definitivamente preparada para comercializar o troriluzole por conta própria. No passado, a Biohaven teve nosso primeiro medicamento que chegou ao mercado, o Nurtec, que é um medicamento para enxaqueca que foi amplamente comercializado e agora pertence à Pfizer. Mas a Biohaven fez o lançamento comercial desse medicamento.
Você falou sobre o glutamato. O glutamato está implicado em outras doenças neurodegenerativas. A Biohaven está explorando outras indicações para o troriluzole. Como um conjunto de condições pode ser útil para o tratamento?
Sim, portanto, o troriluzole tem potencial para ser desenvolvido em várias outras doenças associadas à desregulação glutamatérgica. Como eu disse, o glutamato é o neurotransmissor excitatório mais abundante no cérebro. Dependendo do local do cérebro onde há a desregulação do glutamato, é possível desenvolver uma série de sintomas. A beleza do troriluzole, que é diferente de muitos outros medicamentos para o sistema nervoso central que tem como alvo os neurotransmissores, é que o troriluzole normaliza os níveis de glutamato. Não é diminuindo o glutamato em outras áreas do cérebro. Não está aumentando o glutamato. Na verdade, ele tem como alvo a área do cérebro onde o glutamato está anormal na sinapse e o normaliza. Provavelmente é responsável por seu perfil de efeitos colaterais muito bom, mas também permitiria que você tivesse como alvo uma série de outros distúrbios diferentes. Na verdade, dentro de nosso próprio pipeline de neurociência, a Biohaven está atualmente avançando no desenvolvimento do Trorilusole para o tratamento do transtorno obsessivo-compulsivo. E, na verdade, planejamos relatar os dados de primeira linha de dois estudos de fase 3 sobre TOC no primeiro semestre de 2025. Isso é ótimo.
Esta é Melissa Biner, diretora médica sênior da Biohaven. Melissa, muito obrigado por seu tempo hoje.
Muito obrigado por me receber.
Agradecimentos para ouvir. Para obter mais informações sobre doenças raras e para se conectar à comunidade de doenças raras, acesse Global Gene.